às guerras de agressão a outros povos a que o governo amarra de forma infame o nosso país. Para mais, vindo dos que se empenharam afincadamente pelo fim do serviço militar obrigatório a qualquer preço, menos o preço da valorização da condição militar. É até curioso que os projetos da AD vão em sentido contrário ao diagnóstico feito e até ao discurso do Ministro da Defesa, Presidente do CDS, que afirma que o problema das Forças Armadas não é o recrutamento, é a retenção. Então, porquê este projeto? Porque é preciso mostrar serviço para a Europa ver. Não são os interesses nacionais e os problemas das Forças Armadas que os motivam. O que afasta os jovens e até os menos jovens das Forças Armadas são os baixos salários, a sobrecarga horária desmedida, as condições das unidades, o desprezo pelas suas pensões de reforma, a limitação desproporcional dos seus direitos fundamentais. Não são 400 euros e a promessa de carta de condução que alteram décadas de desvalorização da condição militar. São salários dignos, reformas, condições de trabalho e valorização dos regimes de voluntariado e quadros permanentes que já existem e o consequente reconhecimento da formação obtida e a possibilidade de voltar com direitos à vida civil, incluindo com a contagem do tempo de serviço no ingresso nos quadros da administração pública. É caso para dizer, como alguém já referiu, que antes se ia à tropa por obrigação, depois por convicção, agora é pela carta de condução. Aliás, as Forças Armadas, que não são escolas de condução, não têm hoje condições para corresponder a esta exigência, a não ser que sejam apenas meia dúzia de jovens os que se candidatem. O PCP não tem dúvidas de que a juventude portuguesa está empenhada na defesa da paz, da soberania e da independência nacional e de que necessita de condições para servir e contribuir com o seu trabalho para o progresso do país. Direito ao trabalho com direitos, à habitação, aos mais elevados graus do ensino, à saúde, à maternidade e à paternidade, condições para pôr termo à imigração forçada. Mas os jovens e as Forças Armadas não podem esperar nada disto vindo da AD. E estas iniciativas, senhores deputados, são a prova disso mesmo. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Vamos agora ouvir a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, para uma intervenção.
Não. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo que deviam cá estar, mas não estão, senhoras e senhores deputados. Um debate sobre defesa nacional tem de estar para além das respostas imediatas e exige seriedade, visão estratégica e capacidade de olhar para os problemas estruturais das Forças Armadas. E é precisamente neste aspecto que a proposta vem ser apresentada hoje pelo PSD e pelo CDS sobre um regime de voluntariado jovem para a defesa nos parece claramente deslocada. Atribuir pouco mais de 430 euros e apoiar o pagamento da carta de condução a jovens, qualquer que seja a sua formação, não dignifica sequer as Forças Armadas no seu papel essencial e estrutural para a nossa democracia. E sim, todos sabemos que Portugal enfrenta há anos dificuldades no recrutamento e na retenção de ativos. As próprias chefias militares têm identificado problemas persistentes relacionados com estes assuntos, o recrutamento, a falta de competitividade salarial face a outras opções profissionais que levam à perda de pessoal qualificado. Perante isto, não nos parece que se possa inverter essa tendência que é estrutural, que se traduz numa atratividade limitada e na perda de ativos, com um programa de voluntariado de poucas semanas para jovens entre os 18 e os 23 anos, independentemente das suas qualificações, como aquilo que é anunciado. É preciso repensar estratégias de recrutamento, sim, estamos de acordo, Mas não é possível reforçar e consolidar os recursos humanos na defesa nacional apenas com campanhas temporárias como esta, quando o número de pouco mais de 24.500 militares no ativo está muito aquém do mínimo legal de 32 mil militares. O rato não pode parir a montanha. Reforçar a defesa nacional tem de passar pela dignificação das carreiras militares, pelo investimento em capacidade estratégica, pela modernização das infraestruturas e pela definição clara de prioridades para o país. Tem de passar pela valorização e profissionalização das carreiras que envolvem hoje competências muitíssimo diversas e muitíssimo específicas em vários domínios. Diversas, sim, porque defender o país implica implementar uma visão contemporânea de segurança que passa pela proteção de infraestruturas críticas, pela prevenção de ciberataques, pelo combate à desinformação e pela capacidade de resposta a ameaças híbridas. Além disso, defender o país implica compreender as profundas transformações na natureza da guerra, como a crescente automação dos conflitos, uso de drones, inteligência artificial e sistemas autónomos em contexto militar. É um grande desafio. Para além disto, precisamos também de garantir capacidade de resposta e apoio direto às populações em contextos de crise. Nos últimos anos, vimos fenómenos climáticos extremos, tempestades, incêndios e falhas em infraestruturas essenciais demonstrarem a importância de existirem meios e recursos humanos suficientes e preparados para atuar rapidamente no terreno, apoiar populações vulneráveis, assegurar comunicações, logística e proteção civil. Foi precisamente nesse sentido que o LIVRE defendeu o reforço da prontidão civil e da preparação do país para situações de emergência prolongada, incluindo a necessidade de desenvolver capacidades dedicadas ao apoio às populações. E por isso, a discussão sobre defesa e sobre o reforço das nossas capacidades nacionais, que incluem os recursos humanos, não pode reduzir-se de forma nenhuma a uma medida avulsa de recrutamento. Portugal continua, por exemplo, sem atualizar o seu conceito estratégico de defesa nacional, aprovado em 2013. E estamos, como já foi hoje aqui referido, num contexto geopolítico muito diferente daquele que tínhamos em 2013 e é muito urgente fazermos esta atualização. Porque preparar o país para os desafios atuais exige mais que medidas avulsas como esta. Exige planear, coordenar, investir e exige uma estratégia integrada de segurança e de defesa. E isso não significa ignorar a importância de iniciativas que reforcem a ligação entre a sociedade e as Forças Armadas, bem como iniciativas relacionadas com a saúde mental dos militares, desde que sejam elaboradas com o devido cuidado e nomeadas também com o devido cuidado, o que não acontece com esta iniciativa que nos chega aqui hoje. Esta área, a saúde mental, é uma área tantas vezes negligenciada e merece uma maior atenção estrutural, também e muito nas Forças Armadas. Mas, em suma, a defesa nacional não pode ser construída em torno de respostas simbólicas ou conjunturais. Não pode. Tem de ser pensada como uma política pública de longo prazo, orientada para a população da população, para a resiliência democrática, para a capacidade do país responder a crises complexas, que podem ser militares, climáticas, digitais ou híbridas. Precisamos de menos anúncios avulsos e precisamos mais de uma estratégia consistente para a defesa, para a segurança do país e das nossas populações. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. A Sra. Deputada tem dois pedidos de esclarecimento. Admite que queira responder em conjunto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. As propostas do LIVRE na área da defesa são uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Gostam muito de falar em autonomia estratégica europeia, de uma comunidade europeia de defesa, de uma Europa mais soberana e de uma Europa menos dependente dos Estados Unidos. Mas a questão é saber se isso é uma posição política ou se é apenas mais uma fórmula bonita para discursos europeístas. Porque a defesa, Sra. Deputada, não se faz de slogans vazios. Faz-se com investimento, com efetivos, com equipamento, com indústria e com coragem política para assumir escolhas difíceis. Portugal tem forças armadas subfinanciadas, com problemas graves de recrutamento e de retenção, com equipamentos envelhecidos e com lacunas em áreas essenciais como a defesa aérea, a capacidade naval e a capacidade terrestre. O próprio diagnóstico dos chefes militares tem sido claro, apontando para fragilidades profundas e um risco de irrelevância militar se o país não fizer uma reforma séria de defesa. Ou aumentamos o investimento em defesa, reforçamos efetivos, modernizamos equipamentos e criamos uma verdadeira economia de defesa nacional, ou então perderemos o comboio de vez. E a pergunta ao LIVRE é simples. Se defendem uma comunidade europeia de defesa e maior autonomia estratégica europeia, isso tem implicações e implica aceitar instrumentos como o SAFE, que prevê 150 mil milhões de euros em empréstimos para a aquisição de capacidades militares europeias, e implica apoiar o reequipamento militar europeu, a indústria de defesa e o reforço das capacidades reais dos Estados. E se estão dispostos a aceitar isto, mas parece-me que não estão. O LIVRE tem muita retórica europeia, muita superioridade moral, muita conversa sobre a autonomia estratégica, mas quando chega a hora de pagar a conta da defesa, o LIVRE volta atrás. E a pergunta é simples, se querem mesmo uma Europa capaz de se defender ou se querem apenas uma Europa que fale de defesa sem investir efetivamente na defesa, como andaram estes anos todos a apregoar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Pessanha. E agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Vitorino, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, o LIVRE fala normalmente com uma superioridade moral sobre todos os temas e este é mais um. Uma certa arrogância do ponto de vista intelectual que estão sempre acima dos outros. Mas eu acho que as pessoas já se aperceberam dessa mesma matéria. O que é que esperávamos face... O que é que compete a um partido do governo face a uma pesada herança que recebemos do Partido Socialista em matéria de defesa nacional? Primeiro, recentrar políticas de defesa naquilo que elas são. Dar uma prioridade a esta área, algo que temos feito. Com investimento concreto, com reforço dos orçamentos de Estado, com o reforço também daquilo que tem sido a capacidade de recrutamento, de atratividade das Forças Armadas com as medidas que já tomámos. Nomeadamente, a maior valorização de sempre que há memória em Portugal daquilo que são os salários e os complementos dos militares das Forças Armadas. Portanto, o que é que não fizemos? O que é que recusamos fazer? Ficar parados sem fazer nada. E, portanto, sim, numa lógica de contributo positivo para que a sociedade, os partidos políticos, possam discutir esta matéria, porque é de facto relevante. Nós temos dificuldades de recrutamento. O Partido Socialista deixou-nos o número mais baixo de efetivos nas Forças Armadas, transversal aos três ramos das Forças Armadas. Procuramos, para além do que já temos feito e que é muito, procuramos ainda dar um contributo para a reflexão e temos-lo conseguido porque pusemos a sociedade a discutir esse mesmo tema. A sociedade tem discutido esta matéria. Tem alguns pontos que pode haver dúvidas, muito bem, cá estaremos também para os esclarecer, cá estaremos para ajudar. O que é que esperávamos a quem contesta e a quem tantas críticas faz? Que pudessem dar contributos positivos. Porque quando vemos, efetivamente, e quando lemos o vosso programa nesta área de segurança e defesa, aquilo que mais ressalta aos olhos de todos é adotar uma política externa feminista, incorporando a igualdade de género e a participação de subgrupos representados. Esta é a vossa grande preocupação. A nossa é voltar a valorizar as Forças Armadas e a conseguir aqui mecanismos de atratividade, de recrutamento e de manter aqueles que lá temos, portanto, de retenção daquilo que são os militares das Forças Armadas. É isto que nos preocupa e é para isto que vamos continuar a trabalhar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Para resposta, a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, Sr. Deputado Bernardo Pessanha, isto também se estende ao Sr. Deputado Bruno Vitorino. Eu penso que não devem andar a ouvir os discursos que o LIVRE tem feito aqui nesta Assembleia da República nos últimos tempos.
Nem ver as propostas.
Não, pronto, nem sequer leem as nossas propostas. Além disso, fico assim um bocadinho contente, mas só meio contente, porque o Sr. Deputado Bruno Vitorino foi ler o programa do LIVRE. Mas leu todo, só leu um bocadinho. Depois, por outro lado, claro que o LIVRE defende uma comunidade europeia de defesa em complementaridade à NATO. Claro que o LIVRE defende. Aliás, o que nós gostaríamos muito era de poder ter trazido aqui hoje as nossas propostas, o que não foi permitido, não é, para este debate, para podermos debater as propostas do LIVRE mais ainda. Ainda na semana passada viemos aqui propor a atualização do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, não tivemos resposta. Então, em que fica? acreditamos. O LIVRE não tem propostas, o LIVRE não se preocupa com a defesa, preocupa com a defesa das populações do país, do território, não é só armamento.